Na semana passada, o Brasil parou porque uma força-tarefa da Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil de São Paulo, com apoio do GAECO aqui do Ministério Público de Campinas e também da OAB Campinas, localizaram o Fabrício Queiroz, que estava aqui perto de Campinas, na cidade de Atibaia, e teve participação de muita gente. Ele estava aqui num sítio em Atibaia, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e a OAB Campinas participou ativamente dessa operação que prendeu o Queiroz. E quem está conosco é o presidente da OAB Campinas, Daniel Blinkenstein. Muito prazer em falar com o presidente da OAB. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde, Marco. Agradeço novamente o convite. Boa tarde também a todos os ouvintes da CBN.
Eu falei, deixa eu conversar com o Daniel, porque depois que ele apareceu no Jornal Nacional no último sábado, será que ele vai querer falar com a CBN?
Sempre.
Daniel, como que foi a participação da OAB Campinas nessa força-tarefa, né, que prendeu o Queiroz? Queria que as pessoas querem entender, né, por que da presença da OAB, o que a OAB foi fazer lá. Era uma casa, de repente foi transformada num escritório de advocacia. Queria que o senhor detalhasse para a gente como que foi a participação da OAB aqui de Campinas.
Claro, Marco, com certeza. Na verdade é o seguinte, todas as vezes que há uma diligência policial ou do Ministério Público para averiguação de algum fato que diga respeito a um advogado ou que seja dentro de um escritório de advocacia, a lei determina que a OAB deva acompanhar essa diligência para que sejam preservadas as prerrogativas profissionais. Enfim, nada mais são do que, na verdade, uma garantia do cidadão, uma garantia dos clientes desse advogado, de que o escritório dele é um lugar inviolável, e se houver alguma operação no interior desse local, que não sejam retirados ou movimentados ou consultados documentos e papéis que digam respeito a outros assuntos, outros clientes que não da própria investigação. Então, por conta disso, nós somos, sempre que há uma situação dessa, nós somos chamados a acompanhar. Nesse caso, o GAECO Campina, junto com a Polícia Civil, fizeram a operação, cumpriram essa determinação legal de chamar a OAB, e o fizeram com bastante cuidado, né, para que, inclusive, o sigilo da operação não tivesse problema. E como nós não sabíamos qual era o destino a que essa operação ia, ou para que cidade iria, foi chamada a OAB Campinas por intermédio de uma coordenadoria regional de prerrogativas. E essa coordenadoria regional acompanhou no desenvolver do trabalho. Aí sim foi informada que se tratava de um escritório de advocacia em Atibaia, e que havia um mandado de prisão em busca e apreensão para uma pessoa que estava dentro desse escritório, e depois nós viemos a saber que era essa pessoa que foi presa, né? E aí, então, essa comissão regional de prerrogativas esteve presente no local, fez contato com a OAB local de Atibaia também, ao verificar que não haviam elementos nos cômodos em que foram e que houve o ingresso, não haviam elementos que trouxessem preocupação do ponto de vista das prerrogativas profissionais, né, como computadores, arquivos de documentos jurídicos, documentos pessoais de clientes e tal. Como não havia isso nesses cômodos, então a comissão encerrou a sua participação e a sua atividade nessa diligência, que é importante que se diga que correu assim, muito tranquilamente, sem maiores intercorrências, né?
O senhor ficou na coordenação dessa equipe. Essa equipe chegou a entrar nesse sítio, né, nessa residência, doutor Daniel?
Sim. E como nós fomos contratados aqui, porque o trabalho veio pelo GAECO Campinas e não sabíamos o destino, então eu convoquei, pedi a esses colegas que fazem uma atuação regional que ficassem à disposição, E eles acompanharam, entraram no interior da residência, lá do imóvel, nos cômodos onde a polícia e o Ministério Público também entraram, e verificaram exatamente isso, se havia algo digno de nota do ponto de vista de prerrogativas profissionais, ou seja, alguma coisa que tivesse que ser acompanhada, que tivesse respeito a um escritório de advocacia ou ao funcionamento de um escritório, né?
Ou seja, lá era um escritório fake, né? Como a gente está na moda, né? Não existia um escritório de advocacia, sim uma placa de um escritório dizendo que lá era a advocacia do advogado do Flávio Bolsonaro. Essa é uma prática incomum, né? Isso também podemos considerar, que você não pode colocar uma placa dizendo que é um escritório de advocacia num lugar que não funciona, né, doutor Daniel?
Na verdade, Marco, existe esse escritório, ele tem um registro formal junto ao OAB naquele endereço. Então, em tese, ali funciona um escritório de advocacia, mas os membros dessa comissão verificaram é que nem a pessoa que estava sendo procurada era advogado e nem os caseiros do local também não eram advogados. E também não havia em nenhum dos cômodos material que pudesse justificar a preocupação do ponto de vista das prerrogativas. Agora, a gente não sabe dizer, talvez o próprio advogado possa afirmar, se ele exercia advocacia lá com outros, não sei, virtualmente ou só levando um computador, mas assim, naquele momento realmente não foram encontrados nesses cômodos em que a gente teve acesso documentos que fossem de preocupação da comissão, né? Então, mas o escritório tinha o endereço e a sua constituição formalizada junto à ordem, né?
Agora, é de se estranhar que isso aconteça. O que parece que essa placa foi colocada lá porque nenhum escritório de advocacia ele pode ter esse mandado de segurança, de que a pessoa possa entrar, né? Isso, pela Constituição, não impede esse acesso, né, doutor Daniel? Acho que ele quis burlar um escritório ali para deixar o Queiroz meio que tranquilo lá, sem ser incomodado, né?
Se ficar comprovado que isso ocorreu e que foi feito de uma maneira intencional, com o recebimento dos documentos da investigação, isso pode, obviamente, que gerar consequências para quem praticou esse tipo de ato, né? Porque, realmente, as prerrogativas profissionais e esse zelo que se tem ao fazer uma diligência policial a um escritório, etc., são, na verdade, para salvaguardar os interesses dos clientes do advogado, né? A partir do momento que, em tese, né, estamos dizendo, não estou dizendo que aconteceu nesse caso, porque estamos estudar toda a investigação, mas em tese, a partir do momento que a pessoa se utiliza dessa ferramenta para praticar um ato que não diz respeito aos objetivos que essa ferramenta existe, então realmente nos parece que pode ter havido aí realmente alguma atitude que pode gerar consequências, responsabilizações e responsabilizações, né?
Por exemplo, a suspensão dos direitos de advocacia do doutor, do advogado?
Na verdade, precisaria ver realmente avaliando isso, a OAB São Paulo e o Conselho Federal tem trabalhado nesse assunto, obviamente, porque não só porque se trata de um assunto relevante nacionalmente, mas porque a gente trata disso diariamente, né? Então, seja ele ou seja outro que fizesse algo que demonstrasse algum indício de alguma infração disciplinar, a OAB ela faz esse trabalho de verificação e investigação. Então, isso está sendo verificado e vai ter que ser visto exatamente que conduta foi tomada, se essa conduta tem maior ou menor grau de responsabilidade, e aí sim verificar, dentro do Estatuto da Advocacia, qual a penalidade cabível para o caso, né, se assim for comprovado. Mas, enfim, é uma situação realmente bastante inusitada mesmo essa que ocorreu, né?
É a primeira vez que o senhor depara como presidente da OAB com uma situação inusitada como essa?
Olha, Marco, infelizmente a gente já participou de algumas situações dessa, né? Poucas, mas não muitas, mas poucas, porque sempre que tem essa situação a gente é chamado a acompanhar, mas uma situação específica dessa de alguém dentro de um escritório e tal, eu não tinha participado ainda, né? Não tinha tido nenhuma situação semelhante a essa, né?
Dr. Daniel Blinkenstein, presidente da OAB Campinas, muito obrigado por atender a reportagem da CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Imagina, Marco, eu que te agradeço e parabenizo pelo trabalho que vocês fazem no jornalismo sério, independente, e todas as vezes que me chamarem, pode ter certeza que estarei à disposição.
Eu sei disso. Obrigado, Dr. Daniel. Um abraço, uma boa tarde.